Creio que já temos quórum e como temos o senhor ministro a seguir, creio que estão criadas as condições para iniciarmos a nossa reunião. E começaria já com o ponto 1, apreciação e votação da ata 176 relativa à reunião de 22 de janeiro. Alguma objeção relativamente a esta ata? No evento, ponho em votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovada por unanimidade. Ponto 2. Apreciação e votação do requerimento do Bloco de Esquerda para audição do Ministro da Economia sobre as parcerias público-privadas e a sua reforma. Eu dou a palavra à Sra. Deputada Mariana Mortágua para, se o entender, fazer a apresentação deste requerimento. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Eu penso que o propósito deste requerimento é simples. Temos ouvido e visto sucessivas declarações do Governo sobre renegociações às PPP. Há, aliás, um interessante PowerPoint no site do Governo sobre uma suposta equidade na distribuição dos sacrifícios em que se refere a estes alegados cortes nas PPP. Mas a verdade é que não temos nenhum comprovativo. O Sr. Presidente dos Estados de Portugal esteve aqui e diz que não há nenhum contrato assinado, não temos nenhum documento que tenha chegado a este Parlamento ou a esta Comissão que nos dê prova dessas renegociações. Tudo o que temos em termos de documentos e de provas é um orçamento do Estado que nos mostra que os encargos com PPPs rodoviárias aumentaram de 2012 em relação a 2011, de 2014 em relação a 2013 e 2013 em relação a 2012. E, portanto, aquilo que o Bloco de Esquerda pretende é chamar o Sr. Ministro da Economia e dar-lhe, de facto, uma oportunidade para justificar os cortes que têm vindo a apresentar sucessivamente em público, para que possamos ter clareza neste debate e saber concretamente com que dados é que debatemos e também politicamente se o Governo cumpriu ou não cumpriu as várias intenções e propostas que fez ao Parlamento e na comunicação social à população em geral.
Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Ia-se partindo.
Sr. Presidente, a única questão que temos relativamente a este requerimento é que achamos o escopo do mesmo demasiado limitado e, por isso, por parte do Grupo Parlamentar do PSD, não veríamos problema nenhum em, por exemplo, fazer disto um requerimento mais alargado e votaríamos favoravelmente, incluindo fazendo a sugestão de podermos antecipar a vinda regimental do Sr. Ministro, que está prevista para o mês de abril, e poder pedir ao Sr. Ministro se tem disponibilidade para antecipar e fazer disto uma audição mais alargada com outros temas, já que achamos que, em função daquilo que foi a audição da semana passada, onde houve já informação QB sobre este tema, podemos falar desse tema nesta audição com o Sr. Ministro, mas acho que deve estar aberta também a outros temas e propunhamos que a audição regimental pudesse ser antecipada, havendo disponibilidade da agenda do Sr. Ministro para o efeito, e por isso o Bloco de Esquerda quiser alterar, digamos assim, este seu requerimento e pedir a antecipação da audição regimental do Sr. Ministro da Economia para vir cá, o PSD votará favoravelmente o requerimento da vinda do Sr. Ministro, porque achamos que é relevante falar deste tema, mas de muitos outros temas que estão em cima da mesa e que precisam de ser esclarecidos. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra ao Sr. Deputado Rui Paulo Figueiredo.
Sr. Presidente, caras e caros colegas, bom dia a todos. Nós acompanharemos o requerimento apresentado pelo Bloco de Esquerda, assim como também não vemos como negativa a proposta feita pelo Sr. Deputado Luís Menezes. Embora a proposta que foi feita não carece de aprovação nem de votação de requerimento nenhum. Ou seja, porque a audição do Sr. Ministro regimental é regimental e, portanto, era só questão do Sr. Presidente tratar dessa eventual antecipação, uma coisa não prejudica a outra. Para nós termos a audição regimental, não precisamos fazer nenhuma votação de nenhum requerimento de nenhum partido. Trata-se só de articular a questão da agenda. Portanto, por nós, votaremos a favor do requerimento do Bloco de Esquerda, se for a votação. Também não achamos negativo que possa haver uma alteração da agenda da audição regimental. Embora o PSD e o CDS e o Governo coloquem tanta sintónica nesta questão, que nós também não víamos como negativo que a audição versasse apenas e só sobre esta matéria, até porque houve aqui discrepâncias claras entre o que disse o Presidente das Estradas de Portugal e o que alguns membros do Governo por vezes têm afirmado. Nomeadamente, ele foi muito claro e muito taxativo a dizer que não há nenhum contrato assinado sobre essa matéria, que nenhum contrato de renegociação foi a Conselho de Ministros e, logicamente, não ainda Conselho de Ministros, também não foi para o Tribunal de Contas e, portanto, não há nenhuma renegociação efetiva e juridicamente formal e efetuada. Também disse outros aspectos, como, por exemplo, houve também discrepâncias sobre a inserção nas contas de investimento plurianual de Mafra, porque, por exemplo, o Secretário de Estado Sérgio Monteiro tinha dito aqui numa audição que não sabia como é que isso lá estava, que era a responsabilidade do Ministério das Finanças e até discordava, mas depois o Presidente das Estradas de Portugal disse que tinha sido por indicação das Estradas de Portugal. Portanto, há muita matéria específica sobre este assunto, mas por nós, Partido Socialista, qualquer das opções poderá ser acordado, sendo que voltava ao ponto inicial. Se for para tratarmos em questão da audição regimental, não precisamos de votação de nenhum requerimento.
Senhores deputados, só para informação, o Sr. Ministro tem prevista a vinda cá no dia 16/4, ao abrigo do artigo 104. Senhor deputado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Era importante, em primeiro lugar, perceber se, do parte do Bloco de Esquerda, esta proposta que foi feita pelo Grupo Parlamentar do PSD, se era aceita ou não é aceita. Todos nós sabemos que estas audições regimentais estão programadas, mas façam um conjunto de matérias, penso que são importantes de discutir. Antecipar a vinda do Sr. Ministro a esta comissão penso que seria importante. Depois temos também, e é preciso não esquecer, uma outra audição, que já foi aprovado o requerimento na passada reunião, no âmbito do comércio, não é? E, portanto, ajustar aqui a vinda do Sr. Ministro, ou antecipar esta regimental, ou eventualmente, esta é uma hipótese que coloco, que seria juntar com essa outra audição que já está também aprovada. Mas era importante também, da parte do Bloco de Esquerda, percebermos qual é a vontade.
Senhores deputados, a vinda do Sr. Ministro da Economia, só para informar, já foi aprovada para a audição da reorganização do Porto de Lisboa, está aprovada, guardamos agendamento. Já foi aprovada uma audição sobre o comércio internacional, numa ordem de várias entidades que ficou combinado a ouvir-se, e, portanto, existe agora um requerimento sobre uma nova vinda. Senhora Deputada, pediu novamente a palavra. Faz favor, Senhor Deputado.
Muito obrigada, Senhor Presidente. Duas questões. Não me parece que antecipar a audição regimental seja a melhor opção, até porque a seguinte, segundo o nosso calendário, está em junho. E, portanto, teríamos um período entre fevereiro, janeiro e junho em que o Senhor Ministro não se deslocava regimentalmente ao Parlamento para discutir uma série de assuntos que é necessário discutir. E, portanto, não me parece que seja a solução mais avisada. No entanto, não vemos nenhum problema que possamos juntar, uma vez que já há mais requerimentos, que possamos juntar a esta audição outros temas, sem, e fazendo esta ressalva, entrarmos numa salada russa de temáticas em que depois não conseguimos discutir nada a fundo. E, portanto, apelava aqui, da nossa parte, abertura para esta possibilidade, mas o bom senso de não fazermos uma audição quando estes temas diferentes em que nada se discute e, portanto, não sei se o mais avisado é juntar os três temas numa única audição ou se é possível encontrarmos aqui uma outra alternativa. O que não me parece que faça sentido é antecipar a regimental e, portanto, mantemos essa para abril e fazemos uma o mais próximo possível com estes temas que temos em cima da mesa. Parece-me que não temos nenhum problema com isso.
Sr. Presidente, na onda da sua nota, que eu acho que foi muito proveitosa, acho que poderíamos então juntar os temas daquilo que já está aprovado e aprovar uma audição do seu ministro para a discussão destes três temas, que segundo me disse foi do Porto de Lisboa e o comércio internacional. E juntaríamos um terceiro tema, que é o tema das parcerias público-privadas. A questão do comércio internacional é que supõe-se que há um conjunto de audições que estão, digamos assim, planeadas por determinada ordem e era só questão de encaixarmos a vinda do seu ministro, digamos assim, numa ordem que fosse conveniente, face àquilo que foi aprovado aqui para esse conjunto de audições. Mas, nesse sentido, acho que era importante poder conjugar os temas todos também para não, digamos assim, não sendo uma salada russa, mas também para não obrigar a cada ingrediente o seu ministro a deslocar-se cá por cada temática diferente. Ou seja, juntávamos as três numa só audição. Obrigado.
Senhores deputados, portanto, esta proposta está condicionada pela seguinte situação. Na audição do Comércio Internacional, se bem se recordam, ficou combinado que o Sr. Ministro seria o último e teríamos que ouvir os deputados do Parlamento Europeu, o Presidente da Comissão do Comércio Internacional, que é o professor Vital Moreira, o Presidente da ICEP, o Presidente do IAPMEI, o Presidente da CCP, organizações nacionais representativas do setor têxtil e calçado e Secretário de Estado dos Assuntos Europeus, CIP e CAP. Senhores deputados, portanto, agradecia que conciliassem datas, porque estamos a falar da vinda do Sr. Ministro obrigatoriamente no dia, como já disse, 16/4, e a proposta que agora existe é juntar a discussão sobre a reorganização do Porto de Lisboa com o comércio internacional e com este requerimento. Sr. Deputado Rui Paulo Figueiredo, faz favor.
Sr. Presidente, só para retomar uma proposta que nós tínhamos feito e que agora ainda se justifica mais face ao que vamos decidir, no fundo para operacionalizar isto tudo. É que nós temos várias... Não sei se o Presidente me está a ouvir. É que nós temos, para além dessas, ainda temos pendente também uma audição ao Secretário de Estado do Turismo. E, portanto, se calhar valia a pena um esforço para calendarizar todas estas iniciativas. Sendo que, ao nível do comércio internacional, nós tínhamos feito uma proposta e até, se calhar, eventualmente pode ser depois trabalhado ao nível de uma reunião da mesa e dos coordenadores para operacionalizar melhor em termos de grelhas, tempo e disjunção, que passaria por tentar, à semelhança do que já se fez noutras ideias e propostas, só lembro, por exemplo, da discussão do IRC e outros assuntos, em que muitas dessas entidades pudessem ser ouvidas numa única reunião ou em duas reuniões, tipo na sala do Senado, como já se fez, e encontrando aqui uma grelha expedita. Ou seja, nós eventualmente poderíamos, como tinha ficado combinado, começar com o Secretário de Estado dos Assuntos Europeus, que eventualmente até podíamos discutir se justificaria a grelha total que nós temos ou não, e depois tudo o que seja responsáveis da alta direção, digamos assim, do Estado, também eventualmente podíamos fazer a junção numa audição, e tudo o que seja entidades do tecido associativo, também poderíamos juntar. Bem, eventualmente é uma ideia que se calhar precisava de ser trabalhada numa reunião da mesa e de coordenadores em que acertássemos essa metodologia e as grelhas de tempo. Agora, de facto é que nós estamos aqui com muitas audições pendentes e acumuladas e temos que, de facto, calendarizar isso tudo. Até porque estamos a entrar numa fase em que há jornadas parlamentares, há o Congresso também do PSD e tudo, e em que depois também se torna difícil compatibilizarmos todos esses trabalhos se não fizermos aqui um esforço de até à próxima semana termos tudo isto calendarizado.
Senhores deputados, tinha sido aprovado, quando da audição do Comércio Internacional, a existência de 5 blocos. No primeiro era o Secretário de Estado dos Assuntos Europeus, depois o deputado ao Parlamento Europeu, depois um outro bloco que era o Presidente da AICEP e Presidente do IAPMEI, depois eram as organizações nacionais representativas do setor e, por último, o Sr. Ministro da Economia. E, portanto, a haver qualquer alteração, os deputados sugiram como é que fazemos esta arrumação, por forma a encaixar estas audições e simultaneamente também o artigo 104 no dia 16/4. Portanto, começa a ser curto para podermos seguir a ordem que ficou definida e simultaneamente cumprir os calendários. Faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, pedi desculpa pelo meu atraso e cumprimentar os colegas. Eu, para ajudar, eu acho que seria fácil nós aprovarmos os requerimentos e depois, em posterior reunião, aproveitando a sugestão do Partido Socialista, de mesa coordenadores, nós arrumamos o calendário e as grelhas e escusamos de estar agora aqui a tentar dissertar sobre este tema, uma vez que aprovávamos, ficou claro que se aprova o requerimento e, tão breve quanto possível, reunimos a mesa coordenadores e arrumamos calendários e procedimentos.
Com essa sugestão, se todos estiverem de acordo, vamos à votação do requerimento e depois faremos a logística respectiva e a organização para encaixar todas as decisões que já foram tomadas. Portanto, quem vota contra o requerimento apresentado pelo Bloco de Esquerda, quem se abstém, foi aprovado por unanimidade. Avançamos para o ponto 3, apreciação e votação do parecer sobre a Conta Geral do Estado de 2012. O parecer é do Sr. Deputado Rui Barreto, a quem dou a palavra, se o entender, para a apresentação deste relatório. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os colegas. Eu apresento a Conta Geral do Estado de 2012, como aliás é uma competência regimental desta Comissão e onde me pronunciarei sobre esta mesma conta. Dizer que esta conta foi analisada, tendo em conta pareceres do Tribunal de Contas, do Conselho Económico e Social e também da Unidade Técnica Orçamental da Assembleia da República. O quadro macroeconómico português no ano 2012, a que se refere esta análise, traduziu em grande medida a aplicação do Programa de Assistência Económica ao Financeiro, assinado em maio de 2011, entre o Estado português, 3 entidades, a Comissão Europeia, o Fundo Monetário Internacional e o Banco Central Europeu, e, portanto, que esta análise sobre a Conta Geral do Estado insere-se no primeiro orçamento após a assinatura do Plano de Ajustamento Económico e Financeiro. Dizer que no ano 2012 o déficit das administrações públicas situou-se em 6,4% do PIB, excluindo o efeito corrente do pagamento de juros, encargos da dívida pública e medidas temporárias e operações on-off. Verificou-se também um saldo primário ajustado, restou uma ligeira melhoria de 1,6 pontos percentuais do PIB. O PIB nesse ano contraiu 3,2%, se compararmos, aliás, a composição do PIB de 2012 com as projeções que constam no Orçamento de Estado, verificamos que o consumo privado e a formação bruta de capital fixo contraíram mais do que o esperado, já o mesmo não sucedeu com o consumo público. A procura interna foi superior ao projetado, essencialmente uma evolução mais desfavorável do consumo privado e também do investimento. Relativamente ao comércio externo, salientamos o desempenho das exportações, continuando a crescer, tendo continuado a assistir-se a uma queda acentuada das importações, o que permitiu uma redução do desequilíbrio externo. O contributo das exportações líquidas foi mesmo superior ao que estava projetado no Orçamento de Estado para 2012, devido a uma queda mais acentuada também das importações. A forte recessão que atingiu a economia portuguesa em 2012 acabou por se traduzir em variações mais desfavoráveis no emprego total e também na taxa de desemprego face ao projetado no orçamento para 2012. Dizer que no enquadramento internacional a situação piorou relativamente ao ano anterior, restou-se um menor crescimento da economia mundial, uma contração de 3,2% em 2012, que compara com 3,9% em 2011. Por sua vez, a área do euro passou de um crescimento de 1,5% em 2011 para uma contração em 0,6% em 2012, com inevitáveis consequências, principalmente ao nível do desemprego. Este propósito refira-se que, na área do euro, a taxa de desemprego continua a subir, passando de 10,2% para 11,4%. O efeito generalizado nos países da zona euro continua a ser afetado pelas dívidas soberanas, com consequências no crescimento económico e também no desemprego. Ao contrário das economias emergentes, que verificaram taxas de crescimento na ordem dos 4,8% em 2011 e 5,8% em 2012. Contudo, houve uma desaceleração da economia mundial, nomeadamente e principalmente nos países da zona euro. Numa análise sectorial, gostaria de referir que as despesas que foram efetuadas neste âmbito do Ministério da Economia, em que se verifica que se observa que a despesa total consolidada do Ministério da Economia e do Emprego representou 6% da despesa total da Administração Central, consolidação, obviamente, das despesas, e que da análise do quadro 4, concluiu-se que o referido Ministério orçamentou uma despesa superior a 4 mil milhões de euros, tendo sido a execução inferior a 3,5 mil milhões. De acordo com os valores que constam no quadro 5, observa-se que a despesa total do Ministério da Economia e Emprego, segundo a sua classificação económica, se dividiu em 70% de despesas correntes e apenas 30% em despesas de capital. Há uma série de quadros que exemplificam a distribuição dessas despesas, mas concluiria, Sr. Presidente, sem fazendo uma análise factual, meramente factual, daquilo que é a conta geral do Estado, que aqui apresento, ao abrigo regimental, e reservando aos grupos parlamentares uma análise mais política a quando da sua discussão no plenário. E agradeço, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Não havendo inscrições, estamos em condições de votar este relatório. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Passamos ao ponto 4, que recomenda, é um projeto de resolução que recomenda ao Governo que institua parques para a partilha de viatura nas entradas de autoestradas. Tenho aqui um texto dito consensual, queria a confirmação e estamos, portanto, em condições de assentar neste texto que deve ter sido distribuído a todos os grupos parlamentares e, portanto, pergunto se há objeções a este texto que eu me dispensava de ler, excepto se alguém o entender. Senhores deputados, estamos em condições, portanto, de aprovar este texto. Estando de acordo? Fica aprovado. Entramos no último ponto. Não sei se algum senhor deputado quer, noutros assuntos, indicar qualquer outra matéria. Vejo que não é essa a intenção. Portanto, estamos em condições de passar à segunda parte da reunião, que é a audição do Sr. Ministro do Ambiente, do Ordenamento do Território e Energia, ao abrigo do número 2 do artigo 104, preferíamos o intervalo de 5 minutos para podermos avisar o Sr. Ministro, que parece que já está nas instalações, para poder vir para a comissão. Portanto, recomeçaremos 5 minutos, 10 e 20 no máximo.